É tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Tragédia no IC2. Três pessoas da mesma família morreram em colisão entre automóveis. Cumprem-se 6 anos desde a passagem do tornado por Tomar. Houve registro para 42 feridos, 2 deles em estado grave. Automóvel praticamente novo caiu ao Nabão. Proprietária chamada ao local pela PSP e sentiu-se mal quando se deparou com a situação. Teremos ainda a nota do dia hoje com o Luís Ferreira.
Rádio S, a sua nova rádio.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Alveázer em destaque. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, é convidada na próxima quarta-feira.
Rádio Hertz. E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado, apresentando-se muito nublado no nordeste transmontano até ao final da manhã, nubosidade que poderá persistir em alguns locais, vento em geral fraco a moderado, moderada forte nas terras altas, ainda formação de geada em alguns locais do interior. E quanto a temperaturas máximas, 9 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 14 para o Porto, Coimbra, Leiria, Tomar, Lisboa e Évora e 18 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Três pessoas perderam a vida na sequência de uma colisão entre dois automóveis e um veículo de mercadorias. O acidente aconteceu pelas 13h40 desta quarta-feira no IC2, precisamente na freguesia de Antanhol, concelho de Coimbra. As três pessoas que faleceram seguiam no sentido Coimbra-Condeixa, sendo que o respectivo automóvel foi atingido por um camião que se preparava para entrar no itinerário complementar. O veículo ligeiro foi projetado para a faixa contrária, onde colidiu frontalmente com outro automóvel. As vítimas mortais, com idades entre os 55 e os 70 anos, eram da mesma família. Refira-se que a condutora, de 60 anos, sobreviveu aos embates, ainda que tenha sido transportada para o hospital. A via em causa só ficou desimpedida pelas 16h45.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Por Tomar, um automóvel caiu para o Nabão pouco antes das 10 da manhã desta quarta-feira, precisamente na zona entre o Mercado Municipal e o Rio Bar. Na altura, uma vez que o veículo tinha as luzes de marcha atrás ligadas, colocaram-se dúvidas sobre a eventual presença de alguém no interior do Fiat Panda, praticamente novo. Mas os ânimos ficaram mais descansados quando um mergulhador dos bombeiros entrou na água e, junto do veículo, confirmou que não estava lá ninguém. Depois de retirado o número da matrícula, a Polícia de Segurança Pública conseguiu identificar a proprietária, uma senhora de mobilidade reduzida, que quando chegou ao local e se deparou com a situação, sentiu-se indisposta e teve que receber assistência dos bombeiros. Os trabalhos de remoção da viatura contaram com a intervenção de 2 reboques. A queda de veículos para o Nabão não é inédita naquele local. Aliás, há a registar uma quase tremenda coincidência de datas, ou seja, no dia 6 de dezembro de 2014, um outro automóvel caiu praticamente no mesmo local. Na altura, um casal de idosos deslocou-se num sábado de manhã ao mercado e o veículo não terá ficado bem travado. Só parou no Nabão. Em julho de 2013, por sua vez, foi um Porsche Boxster que seguiu pelo mesmo caminho. Por isso, são muitas as pessoas que pedem a colocação de barreiras naquele local para evitar este tipo de acidentes.
Rádio Hertz. Informação.
Foi há 6 anos. O alerta surgiu por volta das 14 horas. Um tornado com ventos com força superior aos 200 km por hora devastou tudo aquilo por onde passou. Em Tomar, por Ferreira do Zêzere e na Sertã. No que diz respeito ao concelho nabantino, o pânico centrou-se no Jardim Escola João de Deus, na conhecida como Estrada de Leiria. Dezenas de crianças viveram uma experiência que não mais esquecerão, por certo. O vento arrancou o telhado daquela estrutura. Felizmente, apesar da devastação, nada de mais trágico trágico aconteceu. Na globalidade, houve registro para 42 feridos, dois dos quais em estado grave. Tomar ficou sem comunicações. Na altura, então, o principal foco de preocupação esteve com as crianças do JI João de Deus. Recuamos 6 anos para recordar as palavras de Alzira Peralta, a diretora do estabelecimento, que falava assim no impacto psicológico nas crianças e no trabalho diário que se fazia e que poderá ter evitado algo de dimensão trágica.
Efetivamente, fruto de algum trabalho diário, da maneira como lidamos com eles, da maneira como eles estão habituados a ouvir-nos e a tomar atenção àquilo que nós lhes dizemos, mesmo que aparentemente parece que não. Mas é também com muita... eu não queria utilizar a palavra felicidade, mas com apreço que nestes momentos nós percebemos que efetivamente o trabalho que nós fazemos com eles no dia-a-dia tem efeito nos momentos certos e que o nosso, um dos grandes objetivos do nosso projeto educativo é efetivamente formar bons cidadãos e isso é também uma prova de que se eles conseguem usar no momento certo os ensinamentos que lhe vão sendo passados no dia-a-dia, é porque efetivamente há alguma coisa que fica do nosso trabalho e do trabalho deles também, porque foram crianças muito corajosas, foram crianças, e eles é que são de facto os heróis, porque conseguiram também, apesar do medo e apesar do choque e apesar do pânico com que estavam, conseguir ouvir e conseguir, no meio da confusão, orientarem-se e permitir também que ajudassem-se uns aos outros e fossem ajudados pelos outros, porque às vezes o não conseguirmos ajudar é precisamente pela confusão que se gera. E penso que isso foi também um fator muito importante.
Um pesado de mercadorias que fazia o transporte de aparas de madeira de pinho despistou-se e tombou na conhecida como Estrada das Algarvias. Aconteceu pouco antes das 9 da manhã desta quarta-feira. Apesar do aparato, não houve lugar a feridos, nem mesmo no condutor do veículo. Refira-se que a via em causa esteve condicionada à circulação rodoviária, precisamente até ao final dos trabalhos de limpeza que estiveram a cargo dos bombeiros de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Paulo Renato Ferreira, cidadão que há cerca de um mês, em plena reunião da Câmara de Tomar, denunciou a existência de uma exploração ilegal de javalis em plena cidade, precisamente na localidade de Carvalheiros, relativamente próximo ao Hospital Nossa Senhora da Graça, voltou a questionar o município sobre as diligências, entretanto, tomadas no sentido de evitar que estes problemas, que podem configurar perigo para a saúde pública, continuem. E, na verdade, a autarquia já notificou o proprietário, tendo em consideração as construções ilegais que albergam os animais. O cidadão tem agora 60 dias para deitar abaixo as edificações, caso contrário, a Câmara irá tomar outras medidas. Para além disso, ainda no seguimento de outra denúncia de Paulo Ferreira em novembro último, está a decorrer um processo de averiguações de matéria disciplinar envolvendo um fiscal do município que terá mentido no relatório efetuado. Ou seja, o queixoso acusou o funcionário autárquico de referir que os barracões onde estão os javalis datam da construção da habitação. Neste particular, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou então esse procedimento disciplinar, sendo que nesta fase o fiscal prepara a sua defesa. Quanto ao papel da Câmara, o vice-presidente Hugo Cristóvão recorreu a um auto da Polícia de Segurança Pública que refere à existência de suínos, não especificando a presença de javalis, algo que limita a atuação da autarquia, refere o eleito do Partido Socialista.
Para além do conhecimento da delegação de saúde, aliás, que na verdade era até anterior a esta situação, nós temos também um auto da PSP, onde nesse auto da PSP, portanto, não é confirmada a existência é confirmada a existência de suínos, devidamente registados, não portanto, de javalis. E isso, nessa parte que é mais da área da saúde, limita a nossa atuação, de qualquer forma. A nossa responsabilidade é sempre mais pela questão das edificações que não estarão legais. Porque da parte da saúde, quer dizer, temos esse registro da delegada de saúde, temos este auto da PSP, ficamos um bocadinho limitados na nossa atuação, porque a PSP não confirma, podia não estar lá naquele dia, não sei, mas formalmente a PSP no auto que nos envia confirma a existência de suínos, sim, mas não de javalis, portanto.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana deteve 19 pessoas em flagrante delito durante a última semana, na sequência de um conjunto de operações no distrito. Dentro do lote de detidos, registro para 12 por condução sob o efeito do álcool, 4 por condução sem carta, 2 por tráfico de droga e 1 por posse de arma branca. Ao nível das apreensões, a GNR deu conta de que foram retidos 2 veículos, uma katana e ainda 205 doses de haxixe. Quanto ao trânsito, foram detectadas 625 infrações, destacando-se 199 por excesso de velocidade, 30 por uso indevido do telemóvel na condução, 19 por não utilização do cinto de segurança, entre outras.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A União dos Sindicatos de Santarém esteve recentemente reunida com o Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho para abordar a capacidade de intervenção da ACT no distrito de Santarém, sendo que a União de Sindicatos considera não estar a responder como devia. Foram indicadas algumas empresas ribatejanas, onde a União de Sindicatos refere que a precariedade tem especial incidência e que merece uma intervenção urgente e rigorosa por parte da ACT. Como disse a Aerts, Rui Aldeano, da União de Sindicatos de Santarém, a verificação dos contratos a termo celebrados nas grandes empregadoras do distrito deve ser prioritária.
Nós tivemos que pedir o agendamento de uma reunião com o Sr. Inspetor-Geral de Trabalho, porque do que conhecemos dos nossos sindicatos, a situação no distrito de Santarém é realmente grave. Há processos desde 2015, não por incompetência de qualquer inspetor, não por conivência da ACT, não é isso. Existe uma falta de meios humanos e financeiros enormes, o que atrasa todo o processo inspectivo, e nós tivemos que falar com o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho como responsabilidade máxima. A reunião foi muito cordial, o Sr. Inspetor-Geral recebeu-nos muito bem, manifesta as mesmas preocupações que qualquer diretor regional da ACT ou qualquer inspetor de trabalho manifestam relativamente à falta de meios, manifesta ainda preocupações acrescidas relativamente ao funcionamento da ACT no ano de 2017, porque, pelo que se conhece, o orçamento ainda irá ser mais curto. O que nos leva a ficar numa posição de termos que fazer aqui alguma pressão sobre o Governo e sobre a Assembleia da República, porque alguma coisa tem que mudar. A ACT não é para ser uma entidade de escritório, é para ser uma entidade para os locais de trabalho para defender os trabalhadores.
A nossa principal preocupação tem a ver com a morosidade, quer na intervenção da Inspeção de Trabalho, quer depois da intervenção no local de trabalho propriamente dito, de todo o processo contra a ordem nacional, o que leva a que a Inspeção de Trabalho não esteja a cumprir com todas as suas atribuições, nomeadamente em termos de fiscalização das empresas, o que, por sua vez, prejudica gravemente os trabalhadores. Seja em termos salariais, categorias profissionais, ou até mesmo em matérias como o assédio moral sobre os trabalhadores, se não há uma resolução rápida desses problemas, quem está nos locais de trabalho tem muita dificuldade em manter-se nessa situação.
Rui Aldeano refere que um dos aspectos mais preocupantes é o arrastamento dos processos, para o qual contribui a crescente burocracia das leis laborais.
Hoje há entidades patronais que recorrem dos processos ou para tribunal ou evitam até receber a correspondência da ACT e assim vão arrastando os processos no tempo. Todo o processo, a forma das notificações, a forma como têm que ser realizadas, etc., é uma burocratização tremenda que leva, e deixe-me utilizar a expressão popular para que todos entendamos, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Não é? E há aqui entidades patronais que prevaricam durante determinado período de tempo, 1, 2 anos, e vai o compensando estarem a prevaricar. Com isto não queremos dizer que o poder caiu na rua. Pelo contrário, isto obriga a que os sindicatos sejam mais incisivos, quer nos locais de trabalho, quer juntar a CT para que sejam dadas prioridades aos verdadeiros processos prioritários. Hoje a questão que se coloca relativamente ao emprego já é outra, felizmente. Com a alteração política que houve, em vez de estarmos a discutir cortes e em vez de estarmos a discutir emprego, e embora todas as medidas estejam a ser insuficientes, mas é uma melhoria em relação ao que tínhamos, efetivamente, nós hoje discutimos aumentos salariais e há um ano atrás discutíamos cortes salariais. O emprego está a crescer ligeiramente, moderadamente, o que não está longe daquilo que nós dizemos, que sempre que se melhorar os salários, como o salário mínimo, o emprego vai crescer e não piorar, ao contrário do que dizem os patrões. A nossa preocupação hoje é a qualidade do emprego. E o que nós assistimos é uma enorme precariedade nos locais de trabalho. E essa precariedade e a qualidade do emprego é que nós temos que combater a precariedade e apostar na qualidade do emprego, para que não tenhamos no nosso distrito emprego à moda do século XIX, mas sim emprego que sirva ao país, os trabalhadores e que faça de nós um distrito desenvolvido.
Está patente no Núcleo de Arte Contemporânea 2, Galeria de Exposições Temporárias, Edifício do Turismo, em Tomar, a exposição Metamorfoses, da autoria de Graça Moraes. Os trabalhos podem ser observados até 31 de março. A reportagem da ERTE esteve na inauguração, falou com a autora, que recordou uma presença em Tomar, por altura precisamente de uma antiga festa dos tabuleiros.
Eu fui convidada há uns anos a vir assistir à festa dos tabuleiros, pelo então Presidente da Câmara. Isto foi, já foi há uns anos. Nessa festa esteve cá também a Amália, que era a convidada de honra, e eu também era uma das convidadas. Eu fiquei deslumbrada. Eu fui convidada porquê? Porque esse Presidente da Câmara queria desafiar-me a pintar essa festa dos tabuleiros. E eu cheguei ao fim da festa e disse: olha, isto é tão extraordinário, é tão maravilhoso, que eu não consigo pintar. Ultrapassa-me. A pintura está aqui. Então, é uma pintura em movimento. É realmente extraordinário, sabe? E eu penso, e esta terra eu acho que é uma terra com casas muito bonitas, com uma grande qualidade do seu ponto de vista urbano, e as pessoas têm que ser pessoas muito especiais, porque pessoas que conseguem comunicar aquela beleza têm que ser pessoas realmente com uma qualidade humana e uma qualidade estética únicas, porque esta cidade fica parece que estamos num sonho. E num sonho bom, não num pesadelo. E realmente é uma terra que eu quero vir mais para conhecer melhor, porque fascina-me, e ao mesmo tempo eu quero até ver, acompanhar mais de perto esse trabalho do arranjo. Devem ser meses a trabalhar, não é? Tem que ser. Por isso eu reconheço nisso uma grande generosidade das pessoas e uma grande... é a construção, é a arte.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Apesar do estado do tempo não o atestar, dados os quase primaveris dias que temos tido, estamos na época natalícia. Este tempo invoca-nos especialmente para darmos atenção à família, para nos lembrarmos mais dos valores que todos os dias deviam estar presentes na nossa prática. Desde logo o valor da liberdade, pois todos os homens nascem livres, nus literalmente do preconceito e dos dogmas, que depois a vida lhes incute e prende. Também o valor da igualdade é de recordar, valorizando o respeito pelo outro, por todos os outros, sabendo que o outro do outro somos nós próprios. E então, neste tempo de festas, o valor da solidariedade, ou da fraternidade, ganha especial ênfase, uma vez que, dando a nós mesmos o tempo para olharmos à nossa volta, descobrimos facilmente que podemos fazer sempre algo para melhorar a vida de quem nos rodeia. Neste tempo, por isso, os meus desejos vão para que saibamos fazer algo de bom, algo de belo, que saibamos perceber que todos os dias que devemos ser fraternos, promovendo a igualdade e sabendo guardar a liberdade. 6 anos depois do grande tornado que atravessou o nosso concelho, e onde também aí soubemos ser solidários, recordemos e trabalhemos para um 2017 melhor e mais justo. Porque Tomar é de todos.
Rádio Web. Informação.
E a nota do dia fecha esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.